Olá, galera! E está entrando no ar o podcast mais oscarizado do cinema brasileiro. É o Momento Cinema comentando as indicações do Oscar 2022 no dia em que elas saíram e por isso podemos falar de forma bem direta o pessoal que foi lembrado, quem foi esquecido e podemos comemorar tantas outras indicações. É o Momento Cinema entrando no ar. Olá pessoal, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema, sejam bem-vindos a 2022 já nos comentários das indicações ao Oscar. Eu quero agradecer a todo mundo que compareceu hoje na live que eu fiz no Instagram com as primeiras reações das indicações. Eu tinha planejado uma live toda organizadinha, deu tudo errado aqui na parte tecnológica, tive que improvisar, mas a gente ainda pôde curtir bastante ali do momento das indicações. Muito obrigado a todos vocês que fazem o meu grupo Momento Cinema, né, a quem eu sou extremamente fiel. Muito obrigado, pessoal. Gente, antes da gente falar categoria por categoria, eu acho que a gente já pode fazer duas análises, né? Primeiro, da temporada de premiações, foi uma temporada de altos e baixos, pessoas sendo esquecidas, outras sendo lembradas, filmes ascendendo, filmes sendo colocados de lado, enfim, muita coisa que aconteceu. E agora a gente chega às indicações da última premiação, que é o Oscar, certo? E a outra conclusão que a gente chega é que realmente a gente está vivendo um momento muito diferente na academia, né? Há a inserção de muitos novos votantes internacionais e a gente pode ver isso nas indicações com a presença de outros tantos filmes internacionais em categorias importantes, como, por exemplo, o roteiro, né? Cada vez mais, e claro, sempre um indicado internacional na categoria de melhor filme. Isso já vem se tornando algo pontual na academia, né? Não vou dizer todo ano, mas, né, isso tem acontecido bastante já há algum tempo. Então, realmente é um novo momento. E aquela questão de que a academia, né, e ela continua preocupada, né, que o público volte a olhar para o Oscar, eu acho que não vai ser esse ano, porque cada vez mais os filmes são bem, vamos dizer, bem exclusivos, né? Bem do gênero cult, bem ali do nicho mesmo que curte esse tipo de filme. Então, não sei se vai ser mais um ano de um Oscar com pouca audiência, né? Só se eles colocarem muitas estrelas ali para apresentarem e aí dar um chamarisco diferente, mas em si a gente ainda vai ter, pelo menos pelos indicados, um Oscar que vem mantendo essa coerência de filmes desta natureza, deste estilo, para as suas premiações. Vamos então, pessoal, eu quero começar com as categorias de atuação coadjuvante, porque, de fato, foram as categorias assim que mais a gente teve surpresa. As categorias de atuação principal eu nem posso dizer, além de uma surpresa que a gente já vai falar. Mas realmente os coadjuvantes surpreenderam totalmente, tá? Vou começar com a melhor atriz coadjuvante, de cara, a Jessie Buckley, por A Filha Perdida. Eu falar agora vai ser, né, uma falácia, mas meu coração dizia que exatamente por esse novo estilo, por esse novo olhar, pessoas mais críticas olhando as indicações ao Oscar, que ela poderia de fato entrar. E olha, tá aí, a Jessie Buckley, ela faz a personagem da Olivia Colman jovem no filme A Filha Perdida e é um show de atuação, uma das melhores atuações do ano, na bengala de, para mim, a melhor atuação do ano, que é a da Olivia Colman, mas isso é uma outra história, daqui a pouco a gente fala. Excelente, gostei muito da indicação dela. A gente teve também a grande surpresa da entrada da Judi Dench por Belfast. A gente estava esperando a Caitriona Balfe entrar aqui nessa categoria, ela foi indicada a todos os prêmios por Belfast, mas quem entrou foi a Judi Dench, não foi a mãe e sim a avó do filme, que entrou aí no, na lista. A Judi Dench é uma atriz muito querida, até mesmo internacionalmente falando, então isso provavelmente acabou olhando para esses votantes, falou assim: não, a gente conhece a Judi Dench, vamos lá. É uma pena, a Balfi tá ótima no filme, ela poderia ter sido lembrada, né? Eu acho que ainda tem carreira pela frente para ela recompor isso daí, a gente já viu essa história antes. De resto, pessoal, as outras três indicadas a gente esperava, né? Ariana DeBose por Amor, Sublime Amor, que até o momento é a favorita, né? A Kirsten Dunst de Ataque dos Cães e a Anjou Nellis de King Richard Criando Campeões, que tinha sido esquecida no prêmio do sindicato e agora está aqui confirmando a sua indicação ao Oscar. Quem ficou de fora aqui, que também tinha entrado em praticamente todas as indicações, foi a Ruth Negga de Identidade, filme Netflix. E realmente ela foi esquecida aqui, ela que realmente apareceu em muitos prêmios. Mas eu gostei, principalmente da inserção da Jessie Buckley, ela realmente merecia, acho que é muito legal a gente vê-la aqui. Agora, pessoal, até mesmo já falando de possíveis vencedores, eu falei do favoritismo da Ariana DeBose, mas a gente precisa, né, que os prêmios comecem a acontecer. A gente só teve um prêmio, vamos assim, chamativo, que foi o Globo de Ouro, que mesmo assim esse ano quase esquecido, né? A gente teve todos aqueles prêmios de críticas menores, que eles chamam de não televisionados, né? Em que a Ariana DeBose venceu a maior parte desses prêmios. Mas a gente ainda tem para acontecer o prêmio da crítica, o prêmio, os prêmios, na verdade, dos sindicatos. Então tem muita água para rolar para a gente começar de fato a apostar firmemente. Hoje ela é a favorita, certo? E, pessoal, a categoria de ator coadjuvante, a gente também teve surpresa. Surpresa, e aqui vou dizer surpresas, né? Bem fortes. Bom, eu vou começar com os que a gente esperava, vou fazer diferente nessa categoria. O Ciaran Hinds por Belfast, a gente esperava, apesar de também ter sido esnobado no sindicato, aqui ele aparece, ele era um nome forte na temporada. O Troy Kotsur por No Ritmo do Coração, que eu fiquei muito feliz com a indicação dele, um ator maravilhoso, está num papel incrível de um filme que eu amo, e amo o filme original do No Ritmo do Coração, que é A Família Belier, o filme francês. Gosto muito do personagem, então estou feliz por ele estar aqui. E o Cold Smith McPhee de Ataque dos Cães, que é o favorito da temporada. Ele vem conquistando todos os prêmios, desses prêmios da crítica prévios. Conquistou o Globo de Ouro, então ele tá bem ali na frente da temporada, o que nos surpreende. A gente achou realmente que o Troy Kotsur seria o grande nome. A gente, tô falando dos críticos, né? Todo mundo que tem comentado, certo, pessoal? Mais dois nomes entraram aí, eles estavam ali no burburinho, mas não estavam como nomes certos. Primeiro, o J.K. Simmons por Apresentando os Ricardos. O J.K. Simmons, para quem não lembra, ele é o JJ do nosso querido Homem-Aranha, né? Até agora também do Sem Volta para Casa. Ele já é vencedor do Oscar, né, por Whiplash, e aqui ele está fazendo um personagem maravilhoso, um comediante maravilhoso dentro do Apresentando os Ricardos. É uma das melhores coisas do filme. Eu gosto muito do J.K. Simmons, ele é muito bom ator e ele está excelente no filme também. E o Jesse Plemons em Ataque dos Cães é o irmão do Benedict Cumberbatch no filme. Ele é um absurdo, eu gosto muito dele. Ele já é um cara que eu gosto muito como ator, como um todo, e aqui no filme ele tá realmente sensacional. A participação dele é bem no início do filme, mas é bem contundente, né? E tem muita coisa ali que ele tenta compreender do que está acontecendo, e ele faz isso muito bem, né? Então, bem legal aqui a gente ver a indicação do Jesse Plemons. Uma curiosidade, né? A esposa e marido estarão juntos indicados ao Oscar, né? O Jesse Plemons, que é casado com a Kirsten Dunst, estão indicados pelo mesmo filme, por Ataque dos Cães, nas suas categorias coadjuvantes. Muito interessante aqui essa curiosidade, certo? Mais uma vez, pessoal, nesse momento, Cody Smith McPhee, por Ataque dos Cães, é o favorito de ator coadjuvante, e Ariana DeBose, por Amor, Sublime Amor, favorita a atriz coadjuvante. Vamos para as outras categorias, os outros itens, pessoal. Eu não vou comentar, pessoal, as categorias de curta, nem curta animação, nem curta documentário, porque realmente falta a minha pesquisa aqui. E eu só vou também dizer de documentário o Summer of Soul. Pessoal, o Summer of Soul é um documentário absurdo, tá? Que vai falar sobre o Festival de Harlem de 69, acontecendo no mesmo ano que o Woodstock. E o Woodstock entrou para a história, e esse movimento de Harlem, que foi talvez mais importante que o Woodstock, um movimento de consciência étnica, que foi completamente esquecido, foi todo filmado e depois absolutamente marginalizado por todos os meios de comunicação, e agora vem à tona nesse filme absolutamente sensacional, que a gente precisa ver. Quem tem Telecine, ele tá no Telecine Play, é um absurdo, precisa ser visto, tá? Com participações incríveis, Stevie Wonder, né? Nina Simone, chamando o público pra briga mesmo, pra essa briga de conscientização, é absolutamente sensacional, vale a pena, certo? Vamos então para as categorias de roteiro, vamos lá, ó. Roteiro original, realmente a gente esperava, com uma inserção aqui bem interessante. Belfast entrou, escrito pelo Kenneth Branagh, ele venceu o Globo de Ouro, tem uma grande chance aqui. Não Olhe para Cima, do Adam McKay, filme que tem toda uma análise aqui no Momento Cinema. O King Richard, Criando Campeões, também vem aparecendo nas listas. O Licorice Pizza, do único Paul Thomas Anderson, que sem dúvida vai ser a grande briga aqui, Licorice Pizza e Belfast, em roteiro original. E o filme A Pior Pessoa do Mundo, né, que é um filme norueguês, certo, que chamou muita atenção desse nicho cult que acompanha esses filmes, e aí consegue a sua indicação ao Oscar de roteiro original. Quando o A Pior Pessoa do Mundo entrou aqui, eu falei assim, olha, tem chance de melhor filme, porque muita gente queria isso. Conseguiu pelo menos a indicação de roteiro original, que é já bastante chamativo, certo? Roteiro e filme do Joaquim Trier, que é muito legal. Para quem não conhece, gente, A Pior Pessoa do Mundo é a história dessa jovem, a Julie, né, que ela, a gente vai ver um pouco, né, do transpassar de alguns anos da vida dela em busca do amor, da realização de vida, enfim, só que de uma maneira bastante peculiar, bastante intimista, né, é uma comédia dramática bem interessante, é um drama cômico, enfim, é muito, muito bem feito, tá, e realmente chamou muita atenção dos críticos. Bom, roteiro adaptado, a gente tem No Ritmo do Coração, Drive My Car, né, que é esse filme japonês que apareceu aqui, a gente vai falar dele daqui a pouco. O Duna, do Villeneuve. A Filha Perdida, da Meg Gyllenhaal, muito boa indicação aqui. Ela tinha que ser lembrada, a Meg Gyllenhaal tinha que ser lembrada por esse filme. Esse filme é muito melhor do que as pessoas já estão esquecendo. Vale a pena ver. Daqui a pouco a gente fala mais de A Filha Perdida. E Ataque dos Cães, da Jane Campion, que sem dúvida também vem forte aqui para vencer esse prêmio direitinho como a gente esperava. Rapidinho os outros tópicos, as outras categorias, pessoal. Ó, efeitos visuais, Duna, Free Guy, Sem Tempo para Morrer, o filme do 007, Shang-Chi e Homem-Aranha Sem Volta para Casa, né? Teve um hype de vamos tentar a indicação do Homem-Aranha para melhor filme, não deu, a coisa não aconteceu, não pegou e pelo visto não ia pegar mesmo com esses novos votantes, então tá aí, ganhou a sua indicação de efeitos visuais, que talvez nem fosse tão merecido assim, são bons efeitos, mas, né, a gente comparar com o do Shang-Chi mesmo, por exemplo, da Marvel, é realmente espetacular. Enfim, mas tá aí essa indicação legal do Homem-Aranha. Prêmio de melhor som, que agora é um prêmio só, né? Não tem mais som ou mixagem de som, é prêmio de som, tá? Belfast, temos Duna, 007 Sem Tempo para Morrer, Ataque dos Cães e Amor Sublime Amor. É também bem esperado aqui os filmes que de fato usam o som bastante a seu favor para todo o elemento que a caracterização do filme precisa, certo? Muito bem, pessoal. Vamos agora para design de produção, que é o cenário, certo? Quem são os indicados? Duna, Beco do Pesadelo, filme do Guilherme Del Toro, que, bom, a gente vai falar dele daqui a pouco também, Ataque dos Cães, A Tragédia de Macbeth e Amor Sublime Amor. Realmente trabalhos únicos, né? Trabalhos, um de ficção científica e os outros trabalhos de época, muito bem feitos, tá? Que realmente mereciam esse reconhecimento, né? De todo um trabalho de ambientação muito bem feito. Melhor canção, pessoal, Be Alive, de King Richard, Criando Campeões. Beyoncé está indicada ao Oscar. Achei que ela podia ascender na temporada, mas parece mesmo que o favorito é No Time to Die, do filme Sem Tempo para Morrer, 007. Billie Eilish está indicada e, nesse momento, é a favorita, tem vencido todos os prêmios de canção. O Dos Oruguitas, do Encanto, indicação para Lin-Manuel Miranda. Down the Joy, de Belfast. E Somehow You Do, do filme Four Good Days, cuja música é de Diane Warren. Eu não sei quantas indicações ela já tem, pessoal. Sei lá, ela deve ser uma das recordistas dessa categoria e sempre merece o reconhecimento, né? Muito bem, pessoal. Melhor trilha sonora, tivemos aqui uma, não vou dizer surpresa, mas uma inserção que estava ali também sendo comentado, mas que a gente não imaginava, que é Encanto. Encanto, do Germane Franco, entrou em melhor trilha sonora. Né? As animações sempre ascendendo nessa questão da trilha e conseguiu aqui o reconhecimento. Os outros indicados nessa categoria são Não Olhe Para Cima, do Nicholas Britell, o Duna, do Hans Zimmer, que deve ser o vencedor. De fato, é uma trilha absurda, aquela trilha de Duna que dá um senso até de horror, né, do que você está vivendo. É um absurdo e só poderia ter sido feito por um gênio chamado Hans Zimmer. Madres paralelas, mães paralelas. Muita gente nas últimas listas de previsões colocava o Alberto Iglesias do Mães Paralelas, filme do Almodóvar, como uma grande possibilidade de trilha sonora. E tá aí. Olha aí os votantes internacionais, né, pessoal? É bem claro isso, tá? E Ataque dos Cães, do Johnny Greenwood, perdão, que realmente tem outra trilha também sensacional. Cabelo e maquiagem, pessoal, o horrível Príncipe de Nova York 2 está indicado ao Oscar com cabelo e maquiagem, mas é um bom trabalho, né? A gente não pode dizer. Cruella, que a gente já esperava também estar nessa categoria. Duna, os olhos de Tammy Faye, com aquela caracterização da Jessica Chastain perfeita, né? E Casa Gucci, também com todo mundo ali, com todas aquelas maquiagens muito visíveis. Por exemplo, a do Jared Leto, que é uma coisa impressionante. Aliás, só fazer um parênteses, eu sou fanzaço do Jared Leto, fanzaço. Ele é vencedor do Oscar por Clube de Compras Dallas, merecidíssimo, mas meu coração descansou que não era indicação aqui para ele, né? Seria um mesmo erro da Glenn Close ano passado, então, que bom, deixa lá, deixa ele quietinho, né? O Jesse Plemons de fato merecia mais. Que bom, bom acerto, né, nesse sentido, tá? Aliás, já vamos falar que Casa Gucci, né, teve pouquíssimas indicações, eu não contei aqui, mas né, foi bem esquecido para o processo que estavam pensando de Casa Gucci. Bom, melhor filme internacional, que para muitos é uma lista melhor do que a de melhor filme, a gente tem Drive My Car, do Japão, que sem dúvida é o grande nome, é o favorito, tá? O Flea, da Dinamarca, eu vou falar de Flea já já também, acho que vai ser importante. A Mão de Deus, da Itália, filme da Netflix. Lunana, filme do Butão, foi uma surpresa ter entrado aqui. Estavam comentando de possibilidade, mas conseguiu entrar. Lunana, pessoal, é um filme que conta a história de um professor que ele quer se mudar para a Austrália porque ele quer ser um grande cantor. E ele está no último ano de contrato que ele tem do governo, né, da sua profissão de professor, e aí ele é mandado para essa cidade chamada Lunana, em que ele vai entender que, na verdade, A vida dele é na educação, mas muita coisa tem que acontecer aí nesse meio. Muito, muito interessante, muito bonito o filme, tá aí sendo reconhecido. E A Pior Pessoa do Mundo, o filme que eu já descrevi, da Noruega. São os 5 filmes, mas Drive My Car, sem dúvida, é o grande nome aqui, certo? Melhor montagem, pessoal, que é um prêmio muito importante, é um prêmio que mistura técnica com visão de arte, né? Que é você exatamente dar uma continuidade no filme através dos ângulos, dos planos que o diretor escolheu para aquela sequência. Isso é muito importante. E aqui, alguns filmes ficaram de fora para inserção. Por exemplo, de Tick, Tick, Boom, que tem, de fato, uma montagem incrível. Né? Uma montagem incrível. Barrou Amor, Sublime Amor, por exemplo, do grande Michael Kahn, uma lenda da montagem, e conseguiu barrar o Amor, Sublime Amor. Tick, Tick, Boom, que é montado pelo Myron Kirsten e o Andrew Weisblum. A gente tem o Ataque dos Cães do Peter Schiberras, o King Richard da Pamela Martin, legal a gente ver uma montadora aqui sendo reconhecida, Duna do Joe Walker e Não Olhe Para Cima do Hank Corwin. A gente pode ter ali Ataque dos Cães e Duna brigando bastante nessa categoria, pessoal. Vamos lá agora para o prêmio de figurino. Cruella entra aqui de novo. Cyrano, do maravilhoso Peter Dinklage, que era para ter sido indicado a melhor ator e não foi, né? Acontece. Mas é um belo trabalho de fato de figurino. Duna, Beco do Pesadelo e Amor, Sublime Amor. Eram os 5, né? Figurinos brilhantes que ajudam muito no significado dos seus filmes. Fotografia, pessoal, é uma categoria que eu sempre adoro. A fotografia é a luz do filme, é como o filme vai ser apresentado de forma plástica, né? Como a gente vai apreciar a beleza da tela do filme, né? E, de fato, 5 indicações brilhantes. Duna, como dizer que não, essa fotografia sci-fi incrível do Greg Fraser. Beco do Pesadelo, de Dan Laustsen, incrível, com uns tons dourados e, ao mesmo tempo, uns tons escuros bem marcantes para dar essa ambientação do brilho e do sombrio. Ataque dos Cães, do Ari Wegner, esse dourado velho escuro, né, que dá um tom de algo que vai apodrecendo, é sensacional. A Tragédia de Macbeth, do Bruno Del Bonel, que, gente, o que dizer? Quem ainda não assistiu A Tragédia de Macbeth, tá na Apple TV. Gente, é um absurdo. É uma fotografia que vai lembrar os filmes noir, os filmes do expressionismo alemão, década de 30. É absolutamente perfeito. E Amor, Sublime Amor, da lenda Janusz Kaminski, que também tem um brilho, um painel de cores, né, absolutamente brilhante na tela. Muito merecido. Filme de animação, pessoal. Temos os 5 que a gente esperava, né? Encanto, Luca, a família Mitchell contra as Máquinas, maravilhoso. Eu coloquei até na minha lista de top 10 dos filmes do ano. É uma animação precisa, maravilhosa, incrível, tem que ser vista. E Raya e o Último Dragão. Lembrar, né, pessoal, que os Mitchells contra as Máquinas é da mesma produtora de Homem-Aranha, no Aranha-Verso, né, que venceu, enfim, que foi super reconhecido. Então pode vir aqui também ser reconhecido. Mas, pessoal, o prêmio de animação eu quero terminar falando do Flea. Esse filme que tem 3 indicações: melhor animação, melhor documentário e melhor filme internacional. Esse é um filme dinamarquês, tá? Mas é com toda uma temática afegã. Gente, é um brilho esse filme, tá? É um documentário cujas peças foram se encaixando através de animação e conseguiu exatamente essas 3 indicações. É uma quebra de paradigmas, né? É um documentário no formato de animação e é, né, no caso, um filme internacional aqui para indicação. que vai contar a história do Amin Nawabi, toda a parte da infância dele no Afeganistão, como ele foge do Afeganistão, né, e vai para a Dinamarca, toda essa jornada dele para conseguir ver a liberdade acontecer, principalmente pela questão da sexualidade dele. Ele é homoafetivo e ele entende que ali no Afeganistão ele não vai ter vida, né? Então ele precisa fazer alguma coisa, e a luta também da família dele para fugir do país. É um filme poético, né? Com uma leitura muito lírica da situação e muito bem feita pelo Jonas Porer Rasmussen, que vale muito a pena vocês assistirem Flea. Eu acho que tá no cinema, pessoal. Eu acho que não tá ainda em nenhum streaming. Tá realmente ainda nas salas. Vale a pena, pessoal. Vamos lá, meu povo. Vamos então agora para os prêmios de atuação. Ai, pessoal. Ai, pessoal. Vamos lá. Olha, de melhor ator, a gente esperava praticamente todo mundo, e até mesmo quem eu não queria tanto, mas a gente esperava, né? Vou começar logo com esse, que é o Javier Bardem, por Apresentando os Ricardos. Né, ele está fazendo Desi Arnaz, que é uma grande figura americana, que o público americano adora, criou a sitcom americana junto com a Lucille Ball, né, a esposa do personagem. Mas eu achei ele um pouquinho forçado demais, muitas vezes esquecido demais. Não acho que ele está fazendo nada de extraordinário. Sou um fanzaço também do Javier Bardem, não achem o contrário, mas não, enfim, não chamou tanto assim minha atenção. De resto, todo mundo que a gente esperava, o Denzel por A Tragédia de Macbeth, Denzel Washington, incrível como sempre aqui, tem uma força teatral aqui que ele traz. O Andrew Garfield por Tick-Tick-Boom, maravilhoso, né? Que jogo de corpo, que jogo de olhar que ele tem aqui no filme, né? E como canta bem também. E os dois que vão brigar pelo prêmio, o Will Smith por King Richard Criando Campeões e o Benedict Cumberbatch por Ataque dos Cães. Eu vou dizer que hoje o favorito é o Cumberbatch, porque ele venceu todos esses prêmios menores prévios. O Will Smith venceu o Globo de Ouro. Né? A gente ainda tem muita coisa para ter nessa temporada, os outros prêmios que virão, como eu já falei. Se a gente olhar friamente, é para ser o Cumberbatch, né? O personagem dele é um personagem fictício, quer dizer, ele não tem parâmetros, ele tem apenas a leitura do livro e dali ele tem que criar o personagem. É um personagem de uma complexidade absurda, né? E ele traz um espetáculo na tela. O Will Smith, ele tem a quem olhar, né? É um personagem real, né? É o Richard Williams. Ele tá incrível, o Will Smith. O que ele faz com o corpo dele, né, no filme, e como ele sustenta isso do início ao fim, como ele nos envolve no filme, é impressionante. Eu não vou ficar nem um pouco triste se o Will Smith vencer o Oscar, não mesmo, tá? Mas, de fato, é muito chamativo a grande atuação do Benedict Cumberbatch em Ataque dos Cães. Sem dúvida, será a briga, pessoal. Fiquei triste pela ausência, como eu já falei, do Peter Dinklage por Cyrano. E melhor atriz. Ai, ai. Bom, quem a gente estava esperando um pouco, porque nos últimos dias, né, levantou-se a fala da inserção de Penélope Cruz em Mães Paralelas. Consegue a indicação. Mais uma comprovação dos votantes estrangeiros, como eu já falei, etc, etc. Tá aqui bem claro com a presença da Penélope Cruz. Outras três indicadas que a gente esperava: Nicole Kidman por Apresentando os Ricardos, venceu o Globo de Ouro, tem aparecido em quase todas as listas. A Olivia Colman de A Filha Perdida, para mim, melhor atuação do ano. É incrível. Para quem não assistiu, pessoal, é a história dessa mulher que está passando férias e uma menina se perde, ela encontra, mas tem uma questão com a boneca da menina que vai remeter a toda a convivência dela com as filhas, que aí a gente vai ter a Jessie Buckley indicada coadjuvante nesse período. de como aquilo foi extremamente sufocante para ela, discutindo a questão da maternidade com, assim, com uma força de presença e ao mesmo tempo um auge de fragilidade de Olivia Colman. Não subestimem Olivia Colman, ela já surpreendeu uma vez, né? Venceu Glenn Close lá há 3 anos atrás. Ela pode surpreender de novo. A questão é que ela vai ganhar o segundo Oscar já? Essa é a grande questão. Mas olha que atriz, hein? Que atriz a gente está conhecendo no mundo. A Jessica Chastain, por os olhos de Tammy Faye, personagem real que ela está fazendo para conseguir essa indicação ao Oscar, quem sabe vencer. E a Jessica Chastain já está merecendo vencer também há algum tempo. Pode vir a brigar, sim. Ah, pessoal, e aí deixa eu respirar. Ufa, Kristen Stewart está indicada ao Oscar de melhor atriz por Spencer. Ah, gente, obrigado, Academia. Ela não podia ficar de fora. Uma atuação de um brilho e de uma criação, porque ao mesmo tempo eu falei da questão do personagem fictício do real que tem a quem se espelhar, mas ao mesmo tempo que ela tem toda uma caracterização da Diana, ela também mostra uma personagem Diana, né? Algo que ela cria de uma revolta involuntária que tenta deixar escapar de uma maneira tão forte. Enfim, é maravilhoso o que ela faz. Eu não vou mentir, eu vou torcer por ela e vou dizer. Ela tinha sido esnobada no sindicato, não foi indicada ao BAFTA, mas a gente já imaginava pela questão britânica. Ela tem o prêmio da crítica para vencer e ela precisa. Vencendo o prêmio da crítica, ela está de volta no jogo, né? Eu acho que ela já está de volta no jogo, né? Mas ela vencendo o prêmio da crítica, sem dúvida, vai recolocá-la numa esperança muito grande de vencer o Oscar. Hoje ela não é o nome para vencer o Oscar. Tá? Hoje seria a Nicole Kidman por Apresentando os Ricardos, que tá ótima como Lucille Ball, maravilhosa. Nicole Kidman é talentosíssima, mas a gente tem pelo menos a Olivia Colman e a Kristen Stewart aqui melhores, né? De forma mais presentes na tela. Então eu acho que ela pode voltar para o jogo. Principalmente porque acho que a maior esnobada do Oscar esse ano está aqui com a ausência de Lady Gaga por Casa Gucci. A Lady Gaga, pessoal, ela foi indicada a todos os prêmios, inclusive o BAFTA, que está dando o que falar. Outro dia a gente fala do BAFTA. Todos os prêmios. O único que ela não foi indicada foi o Oscar. De resto, ela foi indicada a todos os prêmios. Então, assim, é realmente a grande esnobada do Oscar. O trabalho dela em Casaguchi é bom, mas, né, até recebi hoje comentários do Salles, meu querido Salles, isso é a melhor coisa do filme. E é isso, tá? O problema é que o filme não ajuda, né? E aí acabou prejudicando aqui também a Lady Gaga, certo? Vamos então agora para o prêmio de melhor direção. E, ai, também comemorei, pessoal. Vamos acalmando o coração. Bom, quem a gente esperava? Kenneth Branagh por Belfast, o Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, que, né, poderiam entrar ou não, a gente tinha dúvidas, né, da possibilidade dele ser esquecido, mas conseguiu, né? É um diretor icônico, ele tem trabalhos absurdos, acho que sua obra-prima é Sangue Negro ainda, mas é um diretor já histórico, né? A Jane Campion de Ataque dos Cães, que é a favorita, e por favor que vença, porque o trabalho nela, ela usa o cinema, ela brinca de cinema fazendo Ataque dos Cães. É incrível o que ela usa de áudio e de visual para que a gente tenha significado nesse filme, então ela merece bastante. E aí, olha lá o pessoal dos votantes estrangeiros, o Drive My Car tá aqui com o Ryusuke Hamaguchi, filme japonês, né? E ele consegue a indicação também de direção. Também é uma prática já há bastante tempo de um nome internacional aparecer na lista de direção, né? A gente vai lembrar do Vinterberg o ano passado, o próprio Bong Joon-ho vencendo, enfim, é uma prática que já tem acontecido há algum tempo. Respirei. Steven Spielberg está indicado para Amor, Sublime Amor. Olha, tudo bem ele não ganhar. Eu entendo que a Jane Campion tem um trabalho até melhor nesse sentido do uso da direção. Apesar de eu achar o trabalho dele de direção absurdo em Amor, Sublime Amor. Mas ele tinha que ser lembrado não só pela qualidade de direção, como eu acabei de falar, como, né, é a grande realização desse cara, né, que é um ícone. E por que não ser reconhecido? É, eu acho super merecido. Eu fiquei muito contente com a indicação do Spielberg, certo? E finalmente, pessoal, vamos para o Oscar de melhor filme. Olha, das minhas previsões, quem aqui realmente não entrou foi o Tick Tick Boom. Eu realmente tinha esperança do Tick Tick Boom entrar. Eu acho que é um belíssimo filme, uma realização do Lin-Manuel Miranda, de homenagem, ao mesmo tempo quebrando, né, as paredes, não só a quarta parede, mas as paredes do cinema para contar essa história, mas ficou de fora. Ok, acho que ninguém também está revoltado, né, nem nada disso, né, mas a gente ficaria muito contente com a inserção do filme. Bom, Belfast, pessoal, né, história tecnicamente autobiográfica do Kenneth Branagh, a infância dele em Belfast e os conflitos, né, entre católicos e protestantes, como isso foi muito marcante na infância do Branagh, né, aqui como personagem aqui de Belfast. O No Ritmo do Coração, né, essa história dessa jovem que, né, canta maravilhosamente bem e é a única que escuta numa família de especiais auditivos, e toda essa questão do conflito dela de sair de casa, né, de ter a vida dela, porque ela sempre foi a grande tradutora da família, né, e é muito lindo. E assistam ao filme original, A Família Bélier, que é absolutamente maravilhoso. Não Olhe para Cima, né, essa sátira do Adam McKay sobre a nossa sociedade através de uma metáfora de um meteoro que está caindo na Terra. Drive My Car, esse filme japonês muito interessante, um filme super longo, de 3 horas de duração, esteve em Cannes. O filme que vai contar a história desse ator que é convidado para encenar a peça Tilvânia, do Tchekhov, que é um dos meus dramaturgos favoritos. Eu estudei Tchekhov, ele maravilhoso. Gaivota, meu Deus, coisa linda. E ele está se deslocando até Hiroshima, que é onde ele vai fazer essa apresentação, e ele está sendo conduzido pela motorista, né, uma jovem motorista, a Misaki. E aí eles vão discutir coisas do passado e vão começar a descobrir coisas e mistérios que estavam escondidos na vida desse homem, né, desse ator, que são, né, perturbadores e ao mesmo tempo reflexivos. É um filme que tem chamado muita atenção de muita gente. É um belo filme, né? Muita gente gostou, outros não. Interessante, acho que dá pra gente analisar. De longe não é meu filme desses internacionais favoritos, mas é uma bela produção, certo? E só do Tchekhov já me ganhou. Eu adoro o Duna, né, pessoal? A saga da família Atreides, né, nesse novo mundo e as suas traições e, enfim, as novas condições de vida que eles têm que encontrar à frente a uma nova realidade. E a gente está louco para ver o filme 2, que provavelmente vai ser mais reconhecido que esse no próprio Oscar. O King Richard Criando Campeões, a história da família Williams, né, da Serena e Vênus, como se tornaram quem são. Licorice Pizza, o filme do Paul Thomas Anderson, que vai contar a história da Alana e do Gary, que vão se apaixonar no Vale de São Francisco em 1973, e aí claro que tem aí a vida do próprio Paul Thomas Anderson, e a questão é que eles têm 10 anos de diferença, né? Ela tem 25 e ele 15, e a questão é um filme sobre a descoberta do primeiro amor, sem importar a idade, sem importar nada, de uma maneira cômica muitas vezes, outras vezes reflexiva, enfim. É um filme muito bonito. O Beco do Pesadelo, que é esse filme que conta a história de golpistas que usam ilusionismo e como o ilusionismo acaba sendo uma metáfora para coisas sombrias aqui que vão acontecer. Muito bom filme. Filme do Guilherme Del Toro. Algumas pessoas acharam forçado demais e tudo mais. É um remake de um filme da década de 40 que foi mal contado na época por censura e agora a gente tem a oportunidade de tê-lo aqui. Então, bem legal aí esse reconhecimento. Ataque dos Cães, né? O filme desse embate desse homem com a sua cunhada, porque ele tem questões que estão ali dentro dele, né? Segredos, mistérios que ele tem que guardar, porque ele tem um estereótipo a passar de uma maneira muito pontual, e como ele vai usar o filho da cunhada Peter, né? Do Cody Smith McPhee, nesse entremeio para provocar, e como, né? Quem é a vítima e quem é o grande culpado nisso tudo, é uma obra-prima. Hoje é o favorito para vencer melhor filme, tem vencido todos os prêmios, mas vamos esperar a temporada seguir. E Amor Sublime Amor, ufa, respirei. Amor Sublime Amor é porque eu adoro, pessoal, eu amei, é meu filme favorito do ano, já botei isso no Instagram. Eu sei que tem gente que não gosta, que detesta, na verdade, mas eu achei uma coisa assim, visual, uma coisa estética, que a gente tem que valorizar esse lado estético do cinema também, que é uma coisa impressionante. Né? Uma história de Maria e Tony, né? Cada um de gangues rivais, e como eles se apaixonam e como essa questão social vai inferir no amor dos dois. Adaptação de Romeu e Julieta da Broadway aqui no cinema, que já venceu 10 Oscars na década de 60. Enfim, pessoal, temos os indicados ao Oscar e vamos ver como as coisas vão se tratar daqui em diante, como a temporada vai seguir. Ainda temos que conferir quem serão os vencedores do prêmio da crítica. Vamos conferir os prêmios dos sindicatos, não só dos atores, como dos produtores, dos diretores. O BAFTA, que pode dar um gás em alguém ali, que em alguma categoria que esteja dividida, para a gente chegar no dia 27 de março e acompanharmos quem serão os vencedores desse Oscar. Pessoal, vamos lá, vamos comentar, vamos discutir quem são os favoritos, quem vocês acham que podem vencer o Oscar 2022. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.